Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. Esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com o nosso primeiro episódio.
Para começar, eu pensei em apresentar para vocês que estão nos ouvindo a nossa ideia, por que nós decidimos fazer isso. Meu nome é Elcio, eu sou coordenadora da Rede Mãos Dadas e trabalho na área de comunicação desde o começo, há 20 anos atrás, e sempre tivemos o interesse de apoiar o trabalho social cristão que está sendo realizado por todo o território nacional. Nós entendemos que esse trabalho é um trabalho cristão de primeira grandeza para o reino de Deus. E nós não aceitamos as dicotomias ou as divisões que a gente faz no mundo cristão entre o que uma pessoa faz como se fosse para o mundo e o que uma pessoa faz como se fosse para Deus. O trabalho que as pessoas fazem de resgate, defesa, promoção das crianças é feito para Deus. E nós, então, gostaríamos de conversar com pessoas que têm também essa visão e que já fazem isso por muito tempo. Então, durante essa série, nós vamos conversar com várias pessoas que têm muita experiência e muitas histórias de superação para nos contar. E para me ajudar, eu chamei um pastor da Bahia, a Segunda Igreja Batista de Candeias, que é o Daniel. Ele está aqui comigo e ele vai me contar um pouquinho sobre as razões pelas quais ele resolveu topar esse desafio que eu fiz para ele. Seja bem-vindo, Daniel.
Olá, Elcio. É um prazer muito grande estarmos juntos. É uma honra muito, muito grande poder participar desse projeto muito legal, muito especial. A razão que me fez topar esse desafio, quando eu penso na razão, eu lembro do Elias. Quando ele estava na sua crise, ele começou a reclamar com Deus, porque ele tinha a sensação de que estava sozinho. Diante de tamanho desafio, diante de tamanho dificuldade que ele estava enfrentando, as ameaças que ele estava vivendo, e ele entra no estado depressivo. E uma das alegações que ele faz para Deus é: Senhor, eu fiquei sozinho e agora estão buscando a mim para tirar a minha própria vida. Aí o Senhor diz para ele: Elias, eu guardei mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então, participar de um projeto de entrevistas, de ideias de superação, é bem especial porque a gente vai ter contato com pessoas com muitas experiências de superação e aí a gente percebe que não está sozinho. E a rede do bem é muito grande. E ela está espalhada por todo o Brasil, ela está espalhada pelo mundo. E a gente vai ter oportunidade, por meio do projeto, de ter contato com pessoas que estão na ponta, que estão fazendo a diferença. Por isso, eu aceitei o desafio com muita alegria, com muito prazer, e a expectativa é grande sobre aquilo que nós iremos ouvir, do que está acontecendo ao redor do Brasil e do mundo.
Muito bom, muito bom. Eu também estou com muita expectativa. Eu acho que a gente aprende com as histórias dos outros. Essa é a principal forma de aprendizado nossa. Por isso que a Bíblia contém mais histórias do que prosa, né? Aquele tipo de texto argumentativo que você faz para passar no Enem, né? Deus constrói a sua história conosco e é assim que a gente aprende, vivendo, vivenciando experiências com Ele. Então, Eu vou começar contando uma história que, para mim, ela traz alguns ensinamentos, algumas lições, como uma ilustração desse ponto, de que as histórias são a melhor forma da gente buscar o conhecimento, a aprendizagem, a vivência. Quando eu me casei com o James, ele é americano, nós fomos morar nos Estados Unidos para ele fazer o seminário. E nesse tempo eu dei aula como aula de inglês para estrangeiros. Eu sou estrangeira, eu falo inglês como uma estrangeira, mas isso era, na verdade, uma vantagem, porque esses imigrantes, eles viam em mim um modelo que eles podiam imitar, né? E eu tinha muito... eu conseguia entender de onde eles estavam vindo e quais eram as dificuldades de aprender uma língua nova. E um menino se tornou meu aluno particular, ele era coreano, chamava Jang Yun, e o pai dele era, na verdade, um pastor coreano que tinha migrado para os Estados Unidos, e esse menino tinha 13 anos. Acontece que, além dele ter o problema da língua, de não poder se comunicar em inglês, ele também tinha algum problema de ordem neurológica, psiquiátrica, não sei. Eu hoje acho que o problema dele era déficit de atenção. Mas o fato é que o comportamento dele era muito errático e, por isso, os pais dele, por serem pastores, acabaram protegendo e deixando ele meio que preso. Então, para não dar trabalho na igreja, ele ficava com a avó em casa e foi crescendo assim, meio que em isolamento. E, de fato, ele estava atrasado no desenvolvimento dele social. Ele se comportava como se fosse uma criança de 6 anos, 7 anos. Me dava susto todo dia quando eu chegava. Ele estava atrás de uma porta, atrás de uma... para me assustar. Ele, da porta até a mesa, tinha vários acidentes que aconteciam. Os materiais dele esparramavam pelo chão e ele saía catando. E ele não conseguia ficar parado na mesa. Ele, quando ia escrever, ele escrevia com tanta força que rasgava o papel. E a principal coisa, a mais difícil, é que ele empacava. Então, se eu estou dando uma aula, né, ensinando os números, a falar os números em inglês, e ele empacasse com aquela atividade, ele não fazia, não tinha como. Então, eu tive a ideia de criar várias formas de ensinar a mesma coisa, várias lições ou várias atividades que chegavam no mesmo objetivo final, de forma que quando ele, se ele empacasse, porque eu dei uma atividade para ele que envolvia escrever, eu virava e achava uma outra atividade que não envolvia escrita, que envolvia falar ou que envolvia contar. Com as mãos, e fui trocando de atividades. O meu objetivo era ter mais ou menos 4 ou 5 atividades que levavam para o mesmo ponto. Então, eu conseguia ciclar. E, às vezes, eu voltava até naquela primeira que ele tinha rejeitado, e aí, nesse momento, ele já não estava mais rejeitando e conseguia fazer. E nós desenvolvemos uma amizade muito bonita. Eu me apaixonei por esse menino. E eu acredito que ele também se apaixonou por mim. Como ele era filho de pastor, ele queria me evangelizar. E a forma dele me evangelizar era assim, com o inglês, né? Com o inglês bem pouquinho que ele tinha, ele falava assim: você, céu, inferno. E aí eu tinha que escolher, né? Você, diabo, Deus. E era muito, muito legal trabalhar com ele. E eu ficava preocupada, porque um menino de 13 anos funcionando como 6, numa sociedade, né, que só valoriza as pessoas que são competentes, como que ia ser o futuro dele? Então, nós saímos de lá
e viemos para o Brasil. Um ano depois, ou dois, um ano e meio talvez, eu recebi uma ligação do pai dele. Ele foi atrás do meu número. Foi difícil para ele encontrar um jeito de falar comigo, mas ele foi atrás, conseguiu. E para me agradecer e para dizer que o filho dele ia fazer um concerto de piano na Universidade da Pensilvânia e ele queria que eu participasse, que eu fosse. Obviamente eu não podia ir, né, porque eu morava muito longe, mas só o fato dele ter me convidado e ter descoberto, né, que essa universidade descobriu no John Young um gênio da música e saber que eu fiz parte desse tempo da vida dele, que os tempos, os dias e os momentos que nós tivemos juntos foram especiais para ele e para mim. Eu tenho uma alegria muito grande de ter convivido com ele e ter aprendido com ele. E gratidão a Deus, porque Deus me deu estratégia. Então, essa é a minha história. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês agora.
Sabe, Elci, te ouvindo, eu fiquei pensando aqui e eu pude aprender algumas lições. A primeira delas é que a gente precisa respeitar o jeito de cada pessoa. Cada pessoa tem uma forma de aprender. As pessoas têm suas deficiências. E a gente não pode achar que todo mundo vai aprender da mesma forma, né? Cabe a nós o desafio de encontrar formas de conectar com a pessoa. E aí, quando você conta que eu levava diversas atividades, porque ele precisava de uma forma diferente de eu expor, ele tinha um jeito diferente de aprender, né? E uma outra coisa que eu aprendi é não desistir do ser humano, né? Por mais difícil que possa parecer ou lidar com uma pessoa por causa das suas dificuldades, por causa das suas deficiências, o não desistir, né? Ah, e a terceira coisa que eu aprendo, Elcio, em algum momento, a colheita é sempre, o plantio é sempre difícil, né? O Salmo diz isso. Aquele que sai chorando, levando a boa semente, vai chorando levando a boa semente, voltará trazendo consigo os molhos. O plantio é sempre difícil, mas a colheita é muito prazerosa, não é? Deus seja louvado. Muito obrigado, Elcio.
Eu sinto assim que o que nós temos mais importante, a coisa mais importante no nosso trabalho é a conexão, é o relacionamento que a gente estabelece com a criança. E isso dura para sempre, né? Eu fiz parte da vida do John Young por acho que foram uns 2 anos. Ele não deve ter esquecido de mim e eu não esqueço dele. Então, o que eu aprendi, o que eu levo comigo, me enriquece. E acho que isso é muito especial. Mas agora é a sua vez. Qual a história que você vai contar para nós que ilustra essa ideia de que as histórias nos ensinam?
É verdade. Eu tenho uma história que tem a ver com o ministério, tem a ver com essa relação com a criança. Eu sou o pastor aqui na Segunda Igreja, como eu disse, a Segunda Igreja Batista em Candeias, e a igreja tem a seguinte visão: a criança é discípulo de Jesus hoje, ela participa ativamente, ela é um instrumento de Deus, um instrumento ativo de Deus no mundo. E quando nós chegamos para cá, como o ministério que eu já havia passado antes, a igreja de onde eu vinha, a gente sempre colocava um adulto responsável por dirigir o culto das crianças, por pregar para elas, fazer tudo. Só que aqui a gente tinha um problema. Qual era o problema? Nem sempre o adulto podia. Um outro problema muito, assim, que eu encontrei aqui quando cheguei foi a falta de paixão, né? De pessoas que se sentiam vocacionadas para lidar com as crianças. E isso gerou uma angústia, porque a impressão que eu tinha era que a forma como as crianças eram tratadas era como se elas fossem de uma categoria inferior. A visão da igreja era muito clara, que a criança é discípulo de Jesus hoje, mas a forma como as crianças eram tratadas, não condizia com a visão da própria igreja. E aí Deus foi muito generoso com a gente quando nos aproximou da nossa educadora religiosa. Nós temos uma educadora chamada Cleonaide Pinto, e ela trouxe então um desafio, ó. A gente vai fazer o seguinte: o adulto vai participar monitorando as crianças, porque as crianças não podem ficar sozinhas. Mas a execução do culto não vai mais estar na responsabilidade do adulto. A gente vai treinar as crianças para que elas dirijam o próprio culto, para que elas preguem, para que elas cantem e elas façam tudo. Isso foi bem difícil, né? Que a gente criou um treinamento chamado Treinamento para Pregadores Mirins. E as crianças vinham, a gente ensinava as crianças a fazer esboço de pregação, treinar a pregação com elas, né? Ensinava as crianças a fazerem uma ordem de culto, e aí treinava com elas. E isso foi ganhando corpo, foi ganhando forma, né? Hoje, nós já estamos na terceira turma. Nós não formamos a turma por causa da pandemia, não concluímos a formatura deles. Estamos na terceira turma e aquele sonho que nós tínhamos, que os adultos fossem apenas monitores, mas que as crianças fossem protagonistas no processo, aí isso se concretizou, graças a Deus, e as crianças hoje dirigem o culto, as crianças pregam, as crianças organizam a ordem de culto. A gente não precisa se preocupar nesse ponto, porque elas aprenderam a fazer. Isso trouxe uma tranquilidade para a gente, porque aí criou essa harmonia entre a criança é discípulo de Jesus hoje, e, portanto, participa ativamente do que Deus está fazendo. Aí agora sim, as crianças participam ativamente do que Deus está fazendo. A gente tem um encontro aqui chamado Acampa Dentro, que a gente recebe crianças da comunidade também, não apenas da própria igreja, mas também da comunidade. 100 crianças, 120 crianças, isso aqui, de sexta a domingo, um final de semana. É uma festa. É uma festa porque elas participam ativamente do processo, né? Isso trouxe muita alegria. E eu pude aprender o seguinte, Elcio: é necessário investir na vida das crianças. A gente precisa investir, precisa acreditar que elas são, de fato, discípulos de Jesus hoje. Elas não serão amanhã, elas já são hoje. E que Deus está usando as crianças hoje, né? E isso foi muito legal para a gente. Essa é a minha história. Uma das histórias, né, que geraram muito aprendizado, né, na minha vida.
Eu só estou imaginando aqui esse acampamento de 3 dias. Eu acho que o céu não vai ser tão organizado, sabe? Como a gente pensa. Porque com certeza tem muita criança lá, né?
Sim.
E eu acho que o que você me leva a pensar, me traz, né? Me convida a contemplar é o fato de que. A gente precisa deixar e não embaraçar. Acho que a primeira grande tarefa do adulto é não impedir, não criar obstáculos para a criança que quer se achegar a Deus. Eu gosto de pensar na igreja como se fosse um aprisco, onde as ovelhas ficam, né, guardadas de perigos e tal, e onde ela se relaciona com um bom pastor. Eu fico pensando assim, como que é esse relacionamento, né, entre ovelhas e cordeiros e filhotes deles e tal, né? E um rebanho, ele não subsiste se não houver a procriação, se não der fruto, né? Se não tiver o que vem depois. E a gente trata as crianças assim, de uma forma que diminui o valor até. Elas são tratadas com menos valor do que um pastor de ovelhas trata os filhotes.
É verdade, é verdade.
Então, para mim é muito especial ouvir que um pastor resolveu fazer diferente. Na verdade, essa parte aí do pastor que olha e fala, vamos fazer diferente, é o que mais me chama nessa história. Porque muitas vezes a gente fica preso, né? Nos padrões, nos modelos, nas formas que a gente já tem, a cultura da congregação, e deixa de explorar aquilo que Deus tem para nós. Uma das coisas que eu admiro muito quando um pastor se coloca nessa posição é que ele passa a aprender. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com isso, ou não?
Muito, muito, muito. Interessante, uma das histórias que a educadora me contou, eu fiquei muito, mas muito assim, regozijado, foi que ela chamou uma adulta, porque ela ia sair de férias, e disse o seguinte, ó, você vai ficar responsável por isso, você vai ficar responsável por isso, vai ficar responsável por isso. E aí chamou uma das meninas do culto, né, que já tinha aprendido, que coordena aqui, e disse, ó, já deixei fulana, tudo aqui organizado. Ela disse, vem cá, você deixou porque não confia na gente? Está achando que a gente não vai dar conta e por isso você está deixando. Eu gostaria que você nos desse a oportunidade de mostrar que a gente já aprendeu, que a gente já amadureceu, que a gente dá conta dessa demanda. Ela veio me contar, ela disse, olha, eu fui confrontada, mas pense num confronto feliz, porque eu percebi que elas amadureceram, entenderam a proposta e já estão comprometidas no processo. Né? Foi muito legal isso, muito, muito gratificante.
Muito bom, muito bom. Isso é bíblico, né?
Sim, sim.
A tarefa dada a Samuel na Bíblia era uma tarefa de confronto, né?
Uhum.
Então, isso não é novo. É novo para nós, que temos praticado uma igreja que é adultocêntrica, né?
Verdade.
Que bom que vocês estão tendo essa experiência. É, nós temos que chegar no final da nossa conversa e eu queria só voltar na nossa ideia principal para os podcasts que virão. É, nós vamos contar histórias, nós vamos entrevistar pessoas que têm histórias que demonstram uma caminhada dessa pessoa com Deus e de Deus com essa pessoa. E eu sempre... gosto de lembrar, de colocar para as pessoas que todas as histórias nossas em que a gente vê a mão de Deus tem também a nossa resposta. Se eu contasse uma história para você falando de tudo que eu fiz para obter um resultado bom, você ia dizer assim, ai meu Deus, lá vai uma Steve Jobs na vida, né? Ela tem as ideias boas, ela tem coragem, ela faz tudo. E existe uma arrogância nesse modo de contar, né? E se eu contasse a história falando de tudo que Deus fez, passar pelo que Deus operou em mim para que houvesse uma mudança, para que eu tivesse ideias, para que eu agisse de uma certa forma, fica parecendo que é uma coisa mágica, que Deus teve uma vontade lá, né? E aí fez acontecer alguma coisa. No seu caso, por exemplo, houve um caminho de aprendizado, houve uma resposta de vocês, da liderança da igreja, abrindo espaço para as crianças poderem participar, né? E na minha história, houve a minha resposta. Eu queria muito alcançar o John Young, eu queria ajudar. E Deus foi me dando as estratégias. Então, as histórias que nós vamos contar... com a ajuda dos nossos entrevistados nos próximos episódios, elas sempre vão ter esses dois elementos, a ação de Deus e a resposta humana. Porque quando a gente entende que primeiro Deus age, mas que também precisa da nossa resposta, a gente aprende.
Sim, sim. Sim, essa é a dinâmica bíblica. A gente vai observar a história de Moisés, por exemplo. Deus diz, Moisés, eu ouvi, eu desci. Por isso eu estou te enviando. A gente vai vendo essa dinâmica acontecendo o tempo todo, não é? Então, é uma interação, Deus agindo através da instrumentalidade que ele levanta, e eu sei que isso é uma realidade que está acontecendo em nosso meio, né? Na vida dos empreendedores, dos educadores sociais. Eu sei que vai ser muito legal essa caminhada com eles, a gente vai perceber isso muito claramente. Essa relação de Deus com muito legal.
Eu acho que vai ser um tempo de aprendizado para nós e, quem sabe, para os nossos ouvintes. É o nosso desejo, né?
Sim.
Então, que Deus nos abençoe. Então, até a próxima semana.
Amém, Elcio. Forte abraço. A gente se vê na próxima semana.
Um abraço.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixe aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!